pela estrada de surpresa, de regresso a ti. Vivo nessa cave de tristeza desde que parti. Tantas horas, tantos dias sem te encontrar. Já percebo.
Aqui estamos nós para mais uma entrevista a assinalar o Dia Mundial da Voz. A Rádio Regional do Centro tem estado ao longo do dia de hoje a falar com quem usa a voz, no fundo, como ferramenta de trabalho. Bandas de Coimbra que contribuem para o desenvolvimento da cultura na cidade. Eu tenho agora aqui comigo Tiago Nogueira, vocalista de mais uma banda de Coimbra e muito conhecida, por sinal. Estou a falar dos 4 e meia. Tiago, antes de mais, obrigada por ter aceito este convite para estar aqui connosco.
Olá, eu é que agradeço e deixo aqui um grande cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Regional do Centro.
Muito obrigada. Tiago, eu começaria consigo aqui, bem, por uma pergunta que eu acho que já lhe devem ter feito muitas vezes. O Tiago, além de vocalista dos 4 e meia, é médico de profissão, não é?
Verdade, sim.
Muito bem. Como é que concilia a medicina com a música?
Eu costumo dizer que durmo menos, ou então não durmo. Tem sido assim já há alguns anos. Eu já era médico na altura em que os 4 e meia surgiram. E surgiram um bocadinho por acaso e as coisas não foram pensadas para serem duas carreiras em paralelo. E no fundo foi-se construindo forma de conseguir conciliar as duas coisas sem prejudicar o resto, não é? Porque para além das profissões existe muito mais. E existe família, existem amigos e existe todo o entretenimento que a pessoa também pode tirar do seu dia-a-dia. E no fundo, aos pouquinhos fui arranjando espaços no meu dia para conseguir fazer umas coisas e outras, às vezes às horas mais improváveis, mas a verdade é que tem sido muito bom para mim, em termos de satisfação pessoal e profissional, conseguir conciliar.
Uhum. Bem, agora uma pergunta ainda mais difícil. Música ou medicina?
As duas.
Sempre as duas, não é?
Sempre as duas. Não, eu não diria sempre as duas. Eu sou aquele tipo de pessoa que não se imagina a fazer uma profissão a vida toda, de forma monótona. E calhou bem ter a oportunidade de fazer duas coisas em simultâneo, porque no fundo acabo por encontrar sempre forma de me sentir bem com o melhor que a medicina tem quando a música não corre tão bem e vice-versa, quando a medicina não corre tão bem. Aproveitar um bocadinho a música para também distrair um pouco e sentir que ainda vou fazendo algumas coisas que me deixam satisfeito e que consigo tocar de alguma forma às outras pessoas também.
Tendo essa ligação à música no dia-a-dia, vamos lá ver, naqueles momentos mais mortos, digamos, dos seus turnos, não é, de medicina, não sei se trabalha num hospital, numa clínica, mas...
Trabalho no IPO de Coimbra, no IPO, e sou cirurgião, por isso temos muitos, muitos momentos, e já estou a adivinhar a pergunta, se calhar,
então,
se a música faz parte desses momentos.
Ora, muito bem, exatamente.
É inevitável, claro que sim, sobretudo no local operatório, que temos quase sempre a música ligada, e não sou só eu, quer dizer... Meus colegas cirurgiões e anestesistas, os enfermeiros e os auxiliares, é muito habitual que estamos a cantar e é muito engraçado porque as pessoas às vezes têm um bocadinho de vergonha de cantar ao pé de mim como se eu fosse julgar.
Se cantam bem ou mal, não é?
Lado, se canta bem ou se canta mal. Se eu fosse alguém para julgar tal coisa, atendendo ao contexto, que eu também não, quando estou a cantar no bloco, não estou a cantar como num concerto.
Como
não é?
Um concerto,
não,
claro.
É bem a mesma coisa.
Ora, muito bem, vamos aqui à pergunta que acaba por ser um pouco clichê e de certeza também já lhe fizeram esta pergunta alguma vez. Como é que é viver da música em Portugal? No caso, não vivo da música, porque também é médico, não é? Mas vivo um pouco, porque também o faz profissionalmente.
Não vivo da música, acho que é um bocado essa a resposta. Felizmente não vivo da música, porque senão estaria muito mal nesta fase. Mas à minha volta há pessoas que vivem do espetáculo, não só da música, mas nós temos uma estrutura hoje em dia... profissional, no fundo, nós temos uma agência que trabalha connosco, temos uma editora, temos assessores de imprensa, temos os nossos técnicos, e a nossa equipa técnica provavelmente é a que sofre mais neste momento, técnicos de som, técnicos de luzes, roadies, que para quem não sabe são sobretudo aqueles técnicos que tratam das montagens das coisas e do transporte das coisas. todos eles estão praticamente sem trabalho, trabalhavam connosco, trabalhavam com outros músicos, ou por exemplo, no caso dos técnicos de luz, com outro tipo de espetáculos, que é muito frequente. Por exemplo, o Marco Dias, que é o nosso técnico de luz, também trabalha praticamente com o Circo do Soleil, com bailados, e tudo isso está parado. E nesta fase nós percebemos o quão volátil é trabalhar no mundo do entretenimento, não só na música, como na pintura, na escultura, no desporto, na dança. Tudo isso está em suspenso e não há propriamente aqui uma corda ou uma rede por baixo para segurar toda essa gente. E isso é uma coisa que nos entristece muito. Porque felizmente nós temos estado a trabalhar, todos os seis da banda têm outras profissões, já tinham antes, mas à nossa volta há muita gente que está a sofrer muito com isto, e nós temos tentado obviamente ajudar dentro daquilo que nos é possível, mas também não fazemos milagres e algo que nos preocupa muito.
E já agora, restringindo aqui o âmbito, falamos agora em âmbito nacional, Portugal, e agora vou-lhe perguntar como é que é ser música em Coimbra, se a cidade vos acolhe bem ou não?
A cidade sempre nos acolheu muito bem. Aliás, nós temos tido concertos memoráveis em Coimbra, sobretudo porque, apesar de não sermos todos de cá, em termos de naturalidade, foi cá que nos juntámos, enquanto éramos estudantes, conhecemos-nos, e depois, mais tarde, quando já trabalhávamos, é que fundámos a banda. E os primeiros concertos foram aqui. Muitos colegas, amigos, família, que se foram juntando, e aos poucos essa família, ou os fãs, como eu queira chamar, acabaram por aumentar e passar para fora da cidade. Mas os primeiros 2 anos da banda foram muito à base de concertos aqui na região. E Coimbra acolhe-nos sempre maravilhosamente, sempre que cá voltamos. Apesar de ter sobretudo uma cultura mais orientada para a música tradicional e para a canção de Coimbra, nós acabámos por sempre manter um bocadinho dessa matiz. Não fazemos canção de Coimbra nem nada que se pareça, mas começámos por uma sonoridade que era muito acústica, muito à base de instrumentos tradicionais, e acho que isso fez com que estivéssemos sempre ainda mais ligados a Coimbra do que qualquer outra banda que nasce aqui e comece logo por fazer pop ou fazer rock, uhum, ou quer que seja. Uhum.
Ora, inevitavelmente vamos ter que falar sobre este tema. Ora, estamos em tempo ainda de pandemia e já estamos há mais de um ano em pandemia. Entretanto, vamos voltando à normalidade, ou pelo menos o país está a tentar voltar à normalidade, e já sabemos que a cultura foi sem dúvida um dos setores mais afetados por esta pandemia. Portanto, como é que os 4 e meia reagiram a esta pandemia e como é que também está a ser agora este recomeço?
Reagimos com um sentido de cidadania, que acho que é o que nos compete a todos. Todos temos as nossas opiniões e obviamente que nós, tendo médicos, profissionais de saúde na nossa banda, cada um terá obviamente uma visão se calhar um bocadinho diferente do outro, e talvez ainda mais distante daquilo que são os profissionais da música. Se calhar temos um distanciamento um bocadinho diferente e conseguimos perceber melhor o lado das medidas, que às vezes são muito restritivas, mas que têm estado a ser aplicadas, bem ou mal, são aquelas que nós temos que seguir. Temos procurado jogar com isso, perceber o que é aceitável e o que é que não é. E o que fomos observando é que, apesar das medidas restritivas, foi possível no verão passado, neste inverno, e agora brevemente será novamente possível, mas nós, fazer alguns concertos com lotações muito diferentes das habituais, com medidas muito estranhas. Nós temos agora 2 concertos na Superboc Arena, em que um vai ser às 8 da noite de uma sexta-feira e o outro é às 11 da manhã de um sábado.
Isto em que datas?
30 de abril e 1 de maio.
Mas já são presenciais ou concertos via digital?
Sim, presenciais. Ou seja, os concertos são permitidos, mas têm regras muito específicas e que de certa forma também nos surpreendem a nós. Mas não temos outra forma que não seja adaptar-nos, aceitar que o copo está meio cheio e nunca meio vazio, e pensar que é sempre melhor poder fazer um concerto para metade da lotação do que não poder fazer concertos do todo. E nesta fase, sobretudo, importa manter a atividade, mostrar que estamos vivos, dar uma palavra de esperança e dizer ok, estamos todos muito amarrados, mas as coisas hão de melhorar e nós estaremos lá quando tudo melhorar para fazer uma festa enorme à antiga. E é nisso que estamos focados. Tudo isto vai acabar e havemos de voltar ao normal, se calhar ainda com mais vontade do que.
Só para terminar, vou deixar-lhe aqui uma espécie de desafio. Hoje é Dia Mundial da Voz e por isso mesmo também o motivo desta entrevista. E para que não passe em branco e também para quem nos está a ouvir, para os nossos ouvintes, eu pedia que deixasse aqui uma mensagem aos ouvintes que gostam e que acompanham os 4:30 e que querem voltar a ouvir-vos. Portanto, uma mensagem talvez de esperança, não sei, relativamente aqui à retoma desta atividade cultural.
A minha mensagem é que os 4:30 não estão de forma nenhuma parados nem resignados com o que está a passar. Estamos obviamente preocupados e estamos em pensamento com todas as pessoas que estão na mesma situação ou em situação pior que nós. Garantimos que estamos a preparar coisas muito, muito interessantes. Temos muita música nova que havemos de apresentar, temos muitos concertos que temos planeados e com coisas muito giras para fazer. E por isso o mínimo que eu posso fazer é convidar toda a gente a estar atento. Nós vamos anunciando nas nossas redes e nos locais habituais tudo o que vamos fazendo e esperamos que se possam juntar a nós um dia destes para celebrarmos a música, que é das coisas mais bonitas que a vida tem. A humanidade já descobriu a música antes de descobrir a agricultura. Eu acho que isso diz tudo sobre a importância da música na nossa vida.
Muito obrigada, Tiago, por estar aqui connosco, por esta mais uma entrevista, aliás, que assinala o Dia Mundial da Voz. Falámos então agora com o Tiago, que é vocalista dos 4:30. Entretanto, esteja atento à nossa programação. Durante o dia pode contar com algumas destas entrevistas que assinalam o Dia Mundial da Voz e nada melhor do que bandas exatamente de Coimbra.
Muito atado, ando mal habituado a fazer só o que quero, tenho tudo, nunca espero. A mamãe é uma querida, lava a roupa, dá comida, faz de mim um incapaz.
Mas eu sou um bom rapaz.
Eu acho que sou, eu acho que sou
um bom rapaz.
Apesar de escolha, não saio da minha bolha. Tô tranquilo, tô tão bem ao colo da minha mãe, que eu adoro, que me adora, que me liga de hora a hora, porque eu sou um incapaz.
Mas eu sou um bom rapaz.
Acho que sou, eu acho que sou
bom rapaz.
Juro.
Acho que já sou capaz de fazer o que a mãe faz. Mas é perfeito assim. A mamãe faz por mim tudo o que eu deixo para trás, como se eu fosse incapaz.
Yep.
Bom rapaz,
bom rapaz,
bom rapaz.
Yep, yep. Quantos bens, meu dinheiro, ela parte o mielheiro. Sou o filho adorado, não quer ver-me atrapalhado. Sai à rua, ela faz figas, liga a flita para as amigas, porque eu sou um incapaz.
Mas eu sou um bom rapaz.
Eu acho que sou
bom rapaz.
Deixa-me a roupa dobrada para eu vestir de madrugada e prepara-me a marmita com iogurte e uma barrita para a meio da manhã eu me lembrar da mamã que alimenta o incapaz.
Mas eu sou um bom rapaz.
Yeah, 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 yeah.
Bom rapaz.